Senhores deputados, continuávamos a nossa reunião. Eu dava as boas-vindas à Plataforma Saúde em Diálogo, ao Dr. Mário Beja Santos, à Dra. Maria João Toscano e ao Dr. Paulo Remédios. Esta foi uma audição, uma audiência que foi pedida pela Plataforma, que pretendem reforçar e aumentar a rede de parcerias e de parceiros. Portanto, eu dava ao Sr. Dr. Beja Santos... Penso que podemos fazer uma intervenção inicial com para a apresentação. Teríamos aí 10 minutos e depois entraríamos os seus deputados, porque colocariam várias questões e entretanto, responderia ao Sr. Doutor ou quem achasse no final. Faz favor, Sr. Doutor.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, sentimos muito honrados a Plataforma Saúde em Diálogo em. Depois de apresentarmos o nosso manifesto de interesse, quando soubemos que a Comissão Parlamentar de Saúde se estava a debruçar sobre um projeto do Estatuto do Cuidador Informal, acedeu rapidamente a receber-nos e ouvir-nos. Quem nos desconhece, permita-nos que faça uma mera resenha. Somos uma IPSS. Somos uma organização de organizações, ou seja, representamos maioritariamente associações de doentes, são 24, e as outras 20 organizações distribuem-se por profissionais de saúde, organizações de consumidores, promotores de público e promotores de saúde. Temos um programa em curso, com base num documento que chamamos pomposamente a Declaração de Lisboa, e que assenta fundamentalmente em vários eixos que têm a ver com o reconhecimento da plataforma como parceiro, e é nessa base que solicitamos a nossa participação nestas discussões. Somos uma organização de entre ajuda e solidariedade e que buscamos uma ocupação do espaço físico nacional, por isso temos um espaço de saúde em diálogo em Faro. Temos também uma delegação no Porto e congeminamos presentemente a encontrar uma estrutura que dê apoio a doentes e a organizações que possam ter que se deslocar a Lisboa para, de forma praticamente graciosa, disporem de instalações e terem espaço para... que a nossa preocupação é que as organizações se possam reunir regularmente num espaço que seja central e que não fique exclusivamente em Chalas J, no caso de Lisboa. Bom, para além desta entreajuda e solidariedade, temos participação num conjunto de organizações, de departamentos, em vários programas, e tudo isso está aqui sintetizado. E o outro eixo que vos queríamos também referir é o Estatuto do Doente Crónico e a definição de doença crónica, e o alargamento da Carta de Direitos e Deveres dos Utentes, que é um diploma recente vosso. Gostaríamos de o ver também ampliado a outra área que não seja exclusivamente a administração pública. Portanto, isto é uma forma de apresentação, e a seguir, relativamente ao Estatuto, irão encontrar nos papéis que vos deixamos, que é uma questão para nós, quanto mais pertinente, apreciarmos a necessidade do Estatuto. A razão é muito simples. Entre as 24 associações de doentes, algumas delas, estou a pensar na esclerose múltipla, estou a pensar no Alzheimer, estou a pensar no Parkinson, no lúpus, nas doenças reumáticas, a figura do cuidador informal é uma figura central para que o doente possa ter uma vida com mais qualidade, acompanhamento e afeto. A nossa preocupação com o Estatuto aponta para duas direções. Uma, que a administração, e neste caso concreto o Ministério da Saúde e as suas estruturas do Serviço Nacional de Saúde, abracem, contemplem, convoquem o cuidador informal através das unidades de saúde familiares, através dos ACEs, através inclusivamente do enfermeiro-dia, dando suporte a situações que muitas vezes o cuidador informal, sob pena de desgaste físico enorme, não consegue apoiar o seu familiar. E isto é tanto mais grave, como todos os senhores deputados sabem, relativamente aos problemas das demências e às grandes incapacidades e às degenerescências progressivas. E, por outro lado, pensamos que, para além deste suporte de saúde, devia ser dado ao cuidador informal um outro suporte, que é o suporte psicológico. Suporte psicológico com também formação, mas aí é evidente que, de acordo com a situação patológica em causa, temos ou os profissionais de saúde, digamos, na vertente da quadrícula do Serviço Nacional de Saúde, ou temos na outra quadrícula o suporte psicológico. São pessoas que ficam completamente desgastadas, destruídas, com familiares que, no foro da saúde mental, no foro das degenerescências, no acompanhamento permanente e muitas vezes sem qualquer suporte financeiro. Portanto, do modo que consideramos parcial, porque é evidente que há situações que podiam ser analisadas noutros termos, que é se deve ou não deve dar algum apoio em horas, um apoio em remuneração, deixaríamos essa questão para mais tarde, porque julgamos que neste momento o que a Assembleia devia discutir e aprovar, é o nosso ponto de vista, era dignificar, através de um estatuto, um ser humano que é muitas vezes o núcleo familiar, a pessoa que acompanha o doente, e já não falo do doente deficiente, que também devia ser contemplado, e que lhe devia dar, portanto, através das estruturas do Serviço Nacional de Saúde, apoio. E, por outro lado, dar-lhe o apoio psicológico que ele precisa e a sua formação, porque muitas vezes o doente não entende o que se está a passar. Se me permitem uma situação que para mim foi dramática, tive uma filha com uma perturbação bipolar e eu tomei a iniciativa de ter apoio psicológico para compreender um ser humano que oscilava todos os dias o seu humor, que tinha perturbações graves e portanto eu pude tomar essa iniciativa, mas há muitas pessoas que não podem tomar essa iniciativa, têm preconceitos, não querem que se saiba dessa situação e depois também não podem não ter dinheiro, portanto, como está a minha senhora? Portanto, a percepção que nós temos, é de que se devia organizar um quadro, um modelo à partida que, em função do que é a administração de saúde, os departamentos do Serviço Nacional de Saúde, contemplassem estas duas vertentes e acolhessem o doente com o cuidador informal no seu local, as unidades locais de saúde, etc., os cuidados continuados, e, por outro lado, se garantisse um quadro de direitos na formação e no suporte psicológico. É, no essencial, o nosso ponto de partida para esta discussão. E gostaríamos muito, tal como disse ao senhor deputado, ao presidente da Comissão, que gostaríamos muito de ir conhecendo a evolução deste processo, porque com as nossas organizações nós podemos fazer internamente seminários, discussões, ouvir opiniões, recolhê-las e dirigir-vos. Mas é evidente que também precisamos das imutes. Mas a nossa preocupação neste momento, quanto ao estatuto do cuidador informal, é muitíssimo grande, porque com a evolução do envelhecimento põem-se duas situações paradoxais, que é o cuidador também envelhece e temos cada vez mais doenças em função do envelhecimento. Era no essencial o que eu pretendia dizer-vos. Eu não apresentei, peço-vos desculpa, devia ter logo no início. Acompanha-me um outro elemento da direção, que é o Dr. Paulo Remédios, da Associação dos Ostomizados, e a nossa secretária executiva, que é a Dra. Maria João Toscano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Doutora. Dava então a palavra aos senhores deputados. Senhor deputado, faz favor. Obrigado. José António Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento o doutor Beija Santos como representante da direção da Plataforma Saúde em Diálogo, os tantos elementos que eu acompanho, os meus cumprimentos, e também em nome da direção da Plataforma Saúde em Diálogo, cumprimento todas as associações que integram, portanto, esta plataforma. Felicito, portanto, pelo trabalho que tem vindo a realizar, portanto, é notório, e tem como objetivo essencial contribuir, como foi dito aqui, para um trabalho de entreajuda, contribuir para uma ajuda a todas as outras instituições que integram, dando força a essas instituições, portanto, que integram a plataforma, e também porque é fundamental que alguém dê força a essas instituições e associações de modo a poderem fazer chegar as grandes carências e necessidades junto do poder central, portanto, do poder de decisão, do poder político, para assim poderem ter um maior contributo em termos de ajuda. O reconhecimento deste trabalho da plataforma é, em primeiro lugar, enaltecido por essas associações, portanto, se não fosse assim, elas não continuavam na plataforma, e que registrei aqui com algum agrado por um lado e surpresa por outro, as 24 associações de doentes que já fazem parte dentre as 44, portanto, já haver 24 associações de doentes, portanto. Cada associação é uma patologia e cada patologia tem os seus problemas e todos eles necessitam, de facto, de cuidados e de atenção. E dou encontro do vosso pedido de audiência, digamos assim, que é alargar o âmbito dessas associações, portanto, pedindo a esta instituição que é a Assembleia da República, que integre também essa associação, para assim poderem ter maior contacto e facilidade no acompanhamento de todos esses problemas que são aqui discutidos, porque esta instituição também é sensível a estes problemas, como foi aqui reconhecido pelo Estatuto do Cuidador Informal. Portanto, nós também somos uma instituição que nos preocupamos com esses problemas, e o vosso pedido de que a Assembleia integre também essas associações, por parte do PSD, nada obstaculiza que isso venha a acontecer, portanto, nós achamos importante que isso venha a acontecer. E perante esta exposição que o senhor doutor fez, portanto, eu acho que todos nós devemos meditar em tudo isto, que é uma existência real, e pouco mais nos podemos pronunciar acerca disto, porque isto é uma situação real e existente e que nos deve preocupar a todos nós. Mas eu gostaria de deixar aqui três questões que são mais para satisfazer a minha curiosidade do que propriamente com o fim de saber se que tipo de apoio é que a plataforma tem tido. E começaria por apresentar a primeira questão, era saber se qual tem sido o papel interventivo da plataforma junto, em termos de apoio, junto das várias associações que integram esta plataforma, portanto, qual é o apoio direto que a plataforma tem dado. Outra dúvida que tenho é se tem havido, por parte do Ministério, disponibilidade em termos de apoiar a plataforma, para assim poderem ter condições para apoiar, de facto, as associações que fazem parte dessa plataforma. E, por fim, perguntar se foram chamados a colaborar no processo de criação do Conselho Nacional de Saúde, que o Governo recentemente levou a efeito, e se obtiveram algum representante nesse Conselho Geral. Eram essas as perguntas que eu gostaria de ver esclarecidas. Obrigado e desejo a todos, portanto, as maiores felicidades nos empenhos das vossas funções.
Obrigado.
O senhor doutor, responderia depois em conjunto aos senhores deputados, que é mais fácil para a melhor condução aqui dos trabalhos, se não se importar. Mais fácil, se calhar, fazermos esta ronda de questões. E dava a palavra ao Partido Socialista e à senhora deputada Luísa Salgueiro. Faz favor. Vai depois partilhará as questões com outro senhor deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Dr. Beja Santos, que conheço mais de outras áreas de consumo, mas que tenho muito gosto em vê-lo aqui agora também. O Dr. Paulo Remédios e a Dra. Maria João dos Canos, dizer que é um gosto muito grande termos aqui connosco hoje na Comissão. Reconhecer a importância da plataforma Saúde em Diálogo enquanto experiência que resulta de um esforço de concertação entre as diferentes associações e que consideramos como uma boa prática, no sentido de, assim, dessa forma articulada, poderem dar voz a preocupações que são comuns aos doentes e aos familiares doentes e amigos dos doentes das diferentes patologias das associações que são representadas pelas associações que integram a vossa. Naturalmente, o Partido Socialista, que a nossa bancada não precisa de dar nota do reconhecimento que tem da associação, porque que faz da associação, nós temos nos diversos momentos de discussão política no nosso grupo chamada a plataforma para vários momentos de decisão dos programas designadamente, e queria-lhes dizer que para nós haverá sempre um canal de comunicação e que muito valorizamos os vossos contributos e que estamos sempre disponíveis para isso. Quanto à questão em concreto do cuidador informal, eu só queria dar uma nota, perdoem-me se for redundante, mas queria esclarecer. A Assembleia da República neste momento não tem em mãos nenhum trabalho para a criação do Estatuto do Cuidador Informal. Houve na Assembleia da República vários projetos de resolução das várias bancadas que já foram aprovados e que já terminamos esse processo. Ou seja, as várias bancadas recomendaram ao Executivo, ao Governo, que legislasse no sentido de criar o cuidador informal. E, portanto, neste momento, o processo legislativo está sediado no Governo e não na Assembleia da República. Não sei se isso ficou claro, que nós não temos em mãos o processo da criação do Estatuto. Nós recomendamos que o Executivo legisle no sentido de criar esse estatuto. Portanto, nós agora não estamos a atuar enquanto legislador, mas enquanto fiscalizadores da atividade do Governo. E por isso é que recomendamos, e compreendemos a pergunta do PSD, recomendamos que se façam também criem também um momento de diálogo com o Executivo no Ministério, porque é lá que está sediado o processo legislativo e, portanto, faz sentido perceber se já tiveram a oportunidade de reunir no sentido de dar os vossos contributos nesse momento de elaboração será ou um decreto-lei ou uma proposta de lei. E gostaríamos de ser informados disso. De todo modo, independentemente disso, e mesmo não estando nós neste momento a elaborar nenhum projeto de lei que vise a criação do Estatuto, seria sempre útil percebermos se tiverem algum documento que nos queiram habilitar sobre as propostas daquilo que consideram ser essencial e a matriz das regras do cuidador, poderão partilhar connosco, mesmo que noutro momento, quando tenham, apesar de nós não estarmos, nem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo menos, tem neste momento o objetivo de, para já, criar nenhuma iniciativa legislativa, porque assim recomendamos ao Governo que fizesse. Mesmo não estando com esse trabalho em mãos, temos sempre interesse em conhecer quais são as propostas e, portanto, estamos absolutamente disponíveis, neste registro ou noutro registro que pretendam, a ouvir as vossas opiniões, pois sabemos que há matérias que são quase que evidentes relativamente à compensação do tempo de trabalho, relativamente a eventuais benefícios fiscais, mas, como o Sr. Doutor disse, resultando de testemunhos pessoais e de experiências que têm que nós poderemos não ter, poderão resultar aportes mais importantes, contributos que nós não tínhamos ponderado e, portanto, convém sempre ter presente no momento em que nós também aqui nos pronunciaremos sobre o diploma que venha a ser apresentado, caso seja uma proposta de lei. Portanto, é um momento certo para o fazer. Não recomendaríamos que não o fizesse só aqui, mas também junto do Ministério, e nós cá estamos sempre disponíveis para acompanhar, seja através de documentos que nos queiram enviar, seja através de outros momentos de diálogo com a plataforma que nós estamos dispostos para proporcionar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve a reiterar as palavras de agradecimento da Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Dizer que, de facto, a plataforma Saúde em Diálogo tem como principal objetivo dar voz às associações de doentes nas políticas de saúde e na gestão das doenças crónicas, como agentes que são, de facto, no setor da saúde. Há anos também que sabemos que pugnam, de facto, por uma definição legal e por um estatuto jurídico da doença crónica, que são, de facto, requisitos essenciais nas questões de igualdade de acesso e de equidade aos cuidados de saúde. Paralelamente, percebemos que também se têm batido pelas questões do apoio do Estado, nomeadamente na doença crónica, como a acessibilidade, a comparticipação de medicamentos, os dispositivos médicos, as ajudas técnicas em conformidade com uma lógica de sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. Bom, relativamente à questão do cuidador informal, do Estatuto do Cuidador Informal, o Sr. Deputado Luísa Salgueiro já falou o suficiente, já lhe pôs as questões, só para relembrar também que essa questão era uma questão que estava no programa do Governo do Partido Socialista e, portanto, com certeza que o Partido Socialista, como tem feito até aqui, prometeu e cumprirá com certeza também. Outra questão que também gostaria de abordar era a questão da potenciação de recursos graças ao aperfeiçoamento de plataformas digitais. A questão das plataformas digitais parece-nos muito importante, nomeadamente no cruzamento entre entidades públicas e privadas, profissionais de saúde, no conceito de melhoria do Serviço Nacional de Saúde. Outras questões ainda, a importância da prevenção e do diagnóstico da doença precoce, e a questão da cidadania também na saúde, sabendo nós que a maioria dos portugueses ainda desconhece, de facto, os seus direitos em ceder à saúde. E sabemos também que o acesso mais facilitado dos doentes à saúde torna-nos também, a nós portugueses, mais exigentes. A questão que lhe gostaria de colocar, era a primeira questão era exatamente esta: que tipo de informação entende que deve estar disponível para o cidadão e onde? Uma segunda questão tem a ver com a nova lei de acesso aos documentos administrativos, publicada em 1 de 10 de 2016, gostaria que se pronunciasse também sobre ela, e ainda relativamente à informação em saúde, o regime de acesso ao processo clínico do doente, que tem sido tão discutido ultimamente. Por último, relembrar umas palavras da anterior Presidenta, a Doutora Maria do Rosário Zinco, que no dia 23 de 6 de 2015, diz que a área da saúde precisava de uma... E muito bem. Dizia que a área da saúde precisava de uma estratégia que não estivesse dependente de ciclos eleitorais e que fosse olhada como uma prioridade a longo prazo. Referiu então nessa altura e deu como exemplo paradigmático desta questão a questão das listas de espera que estavam a piorar, a questão dos doentes sem médico de família, a questão da falta de tratamento adequado à doença crónica. A questão era esta, Sr. Doutor. Sabemos que as listas de espera agora estão a melhorar, os doentes sem médico de família são muito menos, neste momento são cerca de 500 mil, e a falta de tratamento adequado à doença crónica tem-se dado passos importantes, nomeadamente com o investimento que tem sido feito nos cuidados continuados. Se pensa que, de facto, estamos no bom caminho. Era esta a minha pergunta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Plataforma de Saúde em Diálogo e os seus representantes, e tendo em conta aquilo que foi a apresentação inicial, até focar-me-ia mais na questão do Estatuto de Cuidador Informal. Já aqui foi dito, nós aqui na Assembleia da República já discutimos, enfim, recentemente, há poucos meses, vários projetos de vários grupos parlamentares no sentido da criação do Estatuto de Cuidador Informal. Caberá, em princípio, ao Governo fazer essa criação, mas os vários grupos parlamentares pronunciaram sobre o que é que achavam que deveria estar no Estatuto. Por exemplo, da parte do Bloco de Esquerda, isto resumindo muito aquilo que era o nosso projeto e aquilo que é o que nós entendemos necessário para o Estatuto de Cuidador Informal, nós consideramos, que o cuidador informal deve ter, que o Estatuto deve reparar algum prejuízo que o cuidador informal possa ter do ponto de vista de carreira contributiva, do ponto de vista até, enfim, de carreira mesmo, porque todos nós sabemos, enfim, e provavelmente todas as pessoas ou quase todas têm alguém na família ou conhecem alguém que é cuidador informal e sabemos bem que essas pessoas abdicam muitas vezes do seu trabalho, da sua carreira, para cuidar de alguém que lhe é próximo. E o Estatuto devia fazer essa espécie de reconhecimento e de reparação, porque aquela pessoa não tem a carreira, nem a carreira contributiva que deveria ter, porque se dedicou a prestar cuidados de saúde a uma outra pessoa. Um segundo ponto, e portanto o Estatuto deve ter também este, por um lado, este pendor também de remuneração para quem presta estes cuidados de saúde. Mas, por outro lado, consideramos que deve também ter em conta o bem-estar psicológico do próprio cuidador informal. E, portanto, ter não só estarem previstos dias e formas de descanso do cuidador, mas também algum acompanhamento regular ao cuidador para evitar fenómenos de burnout e outros, não é? Porque sabemos que é, obviamente, uma atividade bastante, enfim, que esgota, que é cansativa do ponto de vista psicológico também. Por outro lado, a ideia de que qualquer cuidador informal é um cuidador informal, mas deve ser um cuidador informal em articulação com o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde deve ajudar o cuidador informal, seja em ações formativas, seja depois na própria prestação de cuidados de saúde, nomeadamente através dos cuidados de saúde primários e dos cuidados domiciliares prestados através dos cuidados de saúde primários. Esta é, grosso modo, e resumindo muito, aquilo que o Bloco de Esquerda considera fundamental estar no Estatuto de Cuidador Informal. Portanto, essa parte remuneratória e reparadora também do prejuízo que resulta na carreira do cuidador, a parte de apoio psicológico e de descanso, de providenciar possibilidade de descanso ao cuidador informal, e depois a articulação com o Serviço Nacional de Saúde, entre o cuidador e o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente através dos cuidados domiciliários. Eu gostava de saber, na sua opinião, enfim, primeiro, se faz sentido estas preocupações e estas propostas, e depois, que mais, para além destas, é que devem ser nucleares no estatuto de cuidador informal, até porque sabemos, enfim, que o Governo tem anunciado pretensões desse estatuto começar a ser construído e provavelmente estar em funcionamento, em pleno funcionamento lá para 2018 ou assim. Mas era importante realmente haver esta discussão para saber o que é que deve ser nuclear e o que é que deve ser alicerce desse estatuto. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os Srs. Deputados. Cumprimento a plataforma e os Srs. Representantes em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Valorizar a disponibilidade e a vocação que tiveram para vir aqui numa tentativa de participar neste processo. Um conjunto de preocupações que nos apresentam se vão em contra daquilo que são as preocupações do PCP sobre esta matéria. O PCP foi um dos partidos, eu julgo que todos os partidos terão apresentados, pelo menos na discussão, discutiram-se projetos de quase todos os partidos, mas as preocupações que nos colocam vão muito ao encontro daquilo que são as preocupações do PCP expressas no seu projeto de resolução, nas suas recomendações ao Governo, nomeadamente a necessidade de formação adequada e de disponibilização de formação, o reforço das unidades de cuidados na comunidade para o acompanhamento dos cuidadores informais e dos doentes, a necessidade de assegurar, junto dos cuidados de saúde primários, o apoio psicossocial para estes cuidadores e até a disponibilização de camas para, em situações de necessidade de descanso dos cuidadores informais, poder haver resposta. Para além de outras matérias relacionadas com horários de trabalho e com apoios com adequação dos apoios sociais, que se cruzou muito com a questão da valorização que é feita. Eu julgo que esta disponibilidade da plataforma é importante porque os primeiros beneficiários de cuidadores valorizados são os doentes e os senhores representam associações de doentes e por isso têm todas as condições para dar um contributo importante nesta matéria, assim como noutro estatuto que é importante e que referiram inicialmente, que é a questão do doente crónico. Para terminar, o que gostava de dizer é um bocadinho aquilo que já foi dito relativamente à fase em que nos encontramos do processo legislativo, mas reforçar um bocadinho. É que a Assembleia da República acabou por fazer um trabalho no sentido de aprovar uma resolução que recomenda ao Governo um conjunto de pressupostos, de princípios com os quais devem balizar a produção legislativa por parte do Governo. Esta é uma matéria com alguma complexidade porque cruza aqui um conjunto de questões, nomeadamente, aliás, basta olhar apenas àquilo que referi relativamente aos projetos do PCP para perceber logo que há aqui cruzamentos de questões no âmbito da solidariedade e da proteção social, no âmbito da saúde, há aqui um conjunto de matérias e por isso dá alguma complexidade à produção legislativa nesta matéria. A opção que se encontrou foi a de recomendação ao Governo e por isso a importância das entidades que consideram fundamental haver um estatuto desta natureza é agora também estarem do lado da pressão ao Governo para que esta questão se concretize. Não quer isto dizer que a Assembleia da República e os partidos políticos, os grupos parlamentares em si, não possam receber aquilo que forem os contributos que quiserem sempre ir colocando, mas também julgo que as entidades que consideram importante a essência do Estatuto também têm que se colocar no outro lado, e do lado que também deve estar a Assembleia da República agora, que é tendo recomendado ao Governo que execute isto, procurar que o Governo faça essa execução, porque o que infelizmente a história desta Casa e da relação com os Governos é que nem sempre as recomendações da Assembleia da República são cumpridas, às vezes até se encontra aqui no seio da Assembleia da República alguma unanimidade em algumas soluções e depois não há muito espaço em frente, e por isso estamos também numa fase de fazer pressão para, tendo a Assembleia da República recomendado, que o Governo agora cumpra aquilo que a Assembleia da República recomenda, e por isso todos seremos poucos também para essa pressão, e o papel da plataforma aí nessa pressão também me parece que pode ser importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, tem a palavra. Eu vou lhe dizer, os senhores deputados sabem que eu nestas audições não sou rígido em termos de tempos, porque acho que as entidades que nós recebemos não têm muitas oportunidades de deslocarem aqui à Assembleia, nem nós temos muitas oportunidades de uma forma formal os receber e ouvir os seus anseios e as suas preocupações, e também aquilo que estão a fazer de bem. E, portanto, nós temos aqui o método utilizado é de irmos conversando até que chegou aos temas e que possamos sair daqui com a confiança e com a certeza que tratámos daquilo que viemos todos tratar. Nós que estamos aqui e o senhor doutor e os representantes também.
A minha pergunta que eu fiz.
Está muito bem.
Cada são capazes de ter outra audiência.
O senhor doutor, nós estaremos aqui para. Sendo que há aqui sempre um problema, que é o meio termo. Eu já assisti a algumas entidades que depois, por cansaço, perde a eficácia à mensagem que vêm trazer, por utilizarem tempo demais. Portanto, há o meio termo. O senhor doutor, como homem experiente nestas matérias da saúde e também da vida, saberá ter um meio termo, e eu saberei também dar aqui uma coordenação aos trabalhos da Comissão. Sim, para que tenhamos grande eficácia na vossa mensagem e naquilo que vamos receber. Faz favor, Sr. Doutor.
Prometo incisão e concisão. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelas questões todas que nos foram postas. Respondendo ao Sr. Deputado José António Silva, o papel interventivo da plataforma é diverso. Este senhor que está aqui ao lado é ostomizado e representa ostomizados. Conseguimos conseguimos, em determinado momento, quando o IVA dos sacos de ostemia estavam em 20 e tal por cento, passá-lo para 6. Isto é, tivemos essa intervenção e essa satisfação de ver o reconhecimento. Estamos a falar de uma medida que é fundamental porque, por falta de dinheiro, muitos dos ostomizados chegavam a usar os sacos de arroz com infecções. Bom, a nossa intervenção vai ao ponto de tivermos sorte. Eu recordo no tempo em que era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. João Soares, conseguimos instalações para duas organizações. Naquela alteração que houve ali na zona de junto à Maria Pia, descendo, portanto, até à Avenida, fizeram-se ali novos edifícios e a Câmara ofereceu, quer à Associação de Alzheimer, quer à Associação de Parkinson, instalações que são ocupadas e temos, por outro lado, cada vez que uma das nossas associações precisa de instalações, batemos à porta. Mas o bater à porta não significa sucesso, até porque os critérios adotados pela Câmara não são critérios compatíveis com a nossa organização. Ou seja, se nos entregam uma escola primária, aquelas das antigas, a escola primária 31, na Madragoa, em Alfama, que requerem 35 mil euros de mínimos de restauro, com um pé direito altíssimo nos bons tempos da Primeira República, mas com o chão podre e sem o mínimo de comodidades, e se depois se dizem que estamos ali por 3 anos, é negócio que não nos interessa. Não temos 35 mil euros, não podemos fazer chás de caridade e não temos hoje apoios como se tinha no passado. Bom, portanto, o papel interventivo da Câmara, da plataforma, é junto das entidades e dar eco. Quer dizer, eu neste momento estou a falar em nome das 24 associações que nos revemos no Estatuto do Cuidador Informal. O nosso papel interventivo é também, como disse ao Sr. Deputado, entre ajuda e solidariedade. Angariamos fundos e conseguimos todos os anos, desde que somos, mesmo desde do ato fundador, portanto a partir de 1998, que todos os anos atribuímos a uma ou várias organizações apoios financeiros que decorrem de donativos que são criteriosamente, no nosso entender, distribuídos. Qual é o apoio da plataforma recebido do Ministério da Saúde? Tivemos um apoio muito grande do Alto Comissariado para a Saúde. A professora Maria do Céu Machado insistia com várias organizações para nos candidatarmos para algo que ela considerava importante, que era uma estrutura de uma organização do nosso tipo, portanto, de utentes, doentes, promotores, profissionais de saúde, que é singular, Sr. Deputado. Permita-me, não estou a ser nem altivo, nem exagerado, de lhe dizer que no quadro das organizações de saúde nós temos esse papel específico de juntar organizações doentes com outros. E o Ministério da Saúde ouve-nos. O Sr. Ministro, o Dr. Luís Filipe Pereira, estava a discutir connosco e ouvia-nos e apresentou-nos um documento sobre o estatuto do doente crónico. Saiu, não sabemos a sequência que houve, mas somos recebidos e é evidente que discutimos com o Governo, com todos os governos, dado o grau de rigor e independência com que trabalhamos. Solicitamos sempre determinados apoios, sobretudo no campo da acessibilidade do medicamento. Tem sido. Falou, e agradeço-lhe muito que tenha falado, no Conselho Nacional de Saúde. Nós preparávamos hoje para vos dizer que lemos com agrado o diploma do Governo, só que não vem explícito se temos nós, associações, capacidade de manifestar interesse e junto de quem. Há 6 representantes de organizações de utentes e doentes. Nós somos a única de utentes e doentes. Gostaríamos que os senhores deputados nos auxiliassem a saber como e quando, de forma protocolar e, como se usa hoje, transparente, apresentarmos a nossa manifestação de interesse, porque gostaríamos de fazer parte do Conselho Nacional de Saúde e sentimos...
Muito bem. Estou a apoiar.
E apoiem-nos, por favor, com a informação. Ou os senhores têm, por Barreto Cardinalício, descobrem a nossa vocação e nos atribuem depois o munus pontifício, ou então dizem-nos exatamente o que é que vamos fazer. E nós gostaríamos de saber, porque no diploma não é claro. Pode haver depois uma clarificação através de uma portaria dizendo a forma de apresentação de candidaturas. Nós somos candidatáveis. O que queremos saber é como. Se fizerem favor de nos ajudar. É evidente que nos sentimos legitimados para apresentar. Senhora, eu penso ter respondido ao que o Sr. Deputado José António Silva. Senhora Doutora Luísa Salgueiro, muito obrigado. Primeiro, lemos e traslemos, quer dizer, pensámos que ainda vínhamos a tempo de... Mas é evidente, sim, estamos sempre a tempo, mas é evidente que partilhamos do empurrão que nos está aqui a ser dado para irmos até ao Ministério da Saúde. Isto não vai demorar. Segunda-feira reúne na direção e vai carta para o Sr. Ministro, dando conta, ipsis verbis, das nossas preocupações e das duas vertentes. Eu queria sublinhar que estas duas vertentes não se esgotam, e o que eu vi, e vou depois responder aos representantes dos outros partidos, contempla neste momento esta dupla preocupação da cidadania e de tentar, não, neste desgaste das palavras do doente, o motor do sistema de saúde, tratar do doente e de alguém que é próximo e sem o qual o doente não pode viver, com o cuidador informal. E pensamos, de facto, que o Sistema Nacional de Saúde é a primeira arma e que, digamos, o Governo no seu todo, porque não podemos contar neste momento a não ser com o legislador a propor medidas que partam por obrigações do Estado. Quer dizer, o apoio psicológico, eu admito que as Misericórdias e outras organizações queiram apoiar e possam apoiar, mas nós temos que pedir à Assembleia da República, como pedimos ao Governo, que seja o Estado a definir, o que é mensurável em termos de cidadania para o doente e os seus familiares. Portanto, junto ao Ministério da Saúde, é segunda-feira. A partilha, vamos garantir, doutora Luísa Salgueiro, tudo aquilo que se vai passar de futuro. Nós estamos a prever agora fazer uma auscultação em conferência com as nossas organizações, dizer porque é que consideramos enquanto direção que devemos expender a nossa pressão sobre estas duas áreas. É evidente que não somos insensíveis à questão de horas de trabalho, de outros... Agora, eu parto do elementar para outro tipo, o elementar A para o elementar B. E, portanto, senhora deputada, vai ter essa informação do encaminhamento. Vamos responsabilizar-nos por informar a Comissão Parlamentar de Saúde de tudo quanto estamos a diligenciar. Senhor deputado António Salles, muito obrigado por ter falado aqui no Estatuto de Doença Crónica. Nós, a primeira vez que falámos aqui no Estatuto de Doença Crónica foi a propósito de uma audiência que houve sobre informação em saúde, em que fomos apanhados nesse dia a reboque pelo Testamento Vital, e dissemos exatamente que a doença crónica é catapulta para a acessibilidade, para a equidade em saúde e para a acessibilidade ao medicamento. Eu vinha com uma senhora que já faleceu, penso que muitos deputados conheceram, que era a doutora Rosa Gonçalves. A doutora Rosa Gonçalves foi uma das maiores militantes associativas de doentes, e tivemos o privilégio de ser uma fundadora da plataforma. E ela dizia: sou doente de lúpus, fui forçada, enquanto médica, a reformar muito cedo, menos de 50 anos, e a maior parte da minha reforma hoje vai para medicamentos que não têm nada a ver com lúpus, que eram comparticipados. Porquê? Por causa das doenças reumáticas. Um doente com lúpus não trata só o lúpus, quer dizer, não precisa só daquele princípio ativo que trata o lúpus, precisa de outros medicamentos. E, portanto, há que, e só desta maneira que se pode tratar, porque é evidente que existindo uma lista de apoios através de como os senhores sabem, uma lista incomensurável de portarias, em que há comparticipações, etc. Essas portarias têm uma leitura vertical, não têm uma leitura horizontal. E, sobretudo, não têm uma leitura universal. Não se conhecem muitos doentes crónicos e, sobretudo, não se assimila a esse doente crónico o facto de ele precisar de outro tipo de apoios. Portanto, aproveito esta oportunidade que o Sr. Deputado falou. Falou depois nas plataformas. Eu queria dizer que nos nossos documentos é muito claro que nós lutamos por uma cidadania em saúde com informação e literacia. Isto significa que lutamos também, onde reparar nas nossas conferências, debruçamos sobre o diagnóstico precoce e a questão da literacia, acompanhámo-las desde a primeira hora. Estou a pensar quando o Infarmed nos chamava por causa da leitura do folheto informativo. O folheto informativo, honra seja feita, melhorou substancialmente hoje. É desagradável para o doente começar a tomar um medicamento qualquer para um mal ligeiro e ter ali à vista um cancro no fígado. Mas isso faz parte da responsabilidade do fabricante por produtos defeituosos e, portanto, não há nenhuma indústria farmacêutica que não ponha a hipótese de qualquer dos seus medicamentos fazer mal. É vantajoso para a reflexão dos doentes saberem que há interações e reações adversas e incompatibilidades, mas não há dúvida nenhuma que entre o folheto informativo de hoje. Depois há outra questão, os seus deputados já nos ouviram e continuamos a clamar no deserto, que é a questão da publicidade aos medicamentos. Senhores deputados, a legislação europeia não é cumprida, talvez por muitos outros países, mas no nosso não é. Os medicamentos não prescritos, como os senhores sabem, têm uma obrigatoriedade, que é dar informações que não existem nas informações, por exemplo, na televisão nem na rádio. E, portanto, a banalização do medicamento é um fenómeno tão grave como aquele que assistimos com a resistência microbiana e quase tão grave como aquele que temos com os suplementos alimentares. Mas isso só com um diálogo entre a Assembleia da República e o Governo, porque é preciso legislar bem. O Infarmed chegou a ter um Conselho Nacional de Publicidade de Medicamentos, depois foi desativado, deve estar em coma induzido, não se fala nele, e, portanto, julgamos que a questão da publicidade é da maior importância. Mas, se os senhores deputados permitem, a legislação europeia e o nosso Código do Medicamento transcreve integralmente. O Código do Medicamento considera que o marketing é um assunto hoje que faz parte da publicidade. Ora, não há nenhum doente capaz de se aperceber das operações de marketing. É claro que há um Código de Boas Práticas para a Bifarma, mas quer dizer, até que ponto é que a sociedade pode viver das boas práticas quando depois vêm as denúncias de que, a propósito de um congresso, os médicos partiram para Angkor Wat e fizeram uma grande digressão pelo Laos. Nós achamos que o turismo eleva a cultura, mas gostaríamos de saber aonde e como se demarca a operação de marketing da operação da formação do médico. Portanto, relativamente a esta forma de cidadania em saúde, procuramos intervir junto dos departamentos e tanto assim é que os senhores vão encontrar que estamos aqui a trabalhar em vários grupos de trabalho do Plano Nacional de Saúde. A informação e saúde é aquilo que nós procuramos fazer, por exemplo, divulgando e promovendo folhetos, oferecendo condições financeiras para haver folhetos informativos. Recentemente, pelo menos já o ano passado, apoiámos folhetos informativos para um promotor de saúde importante, que é a APSI. Eu peço licença, estou com o senhor deputado João Salves.
Moisés Ferreira, a seguir.
O senhor deputado ainda me perguntou uma lei sobre acesso aos documentos administrativos e a estratégia de saúde, que não deve estar subordinada aos calendários eleitorais. Esta é mais fácil. Nós julgamos que, como diz a Presidente da Plataforma, a Rosário Zinck, que A implementação, por exemplo, de um estatuto de doente crónico ou a implementação de uma lei sobre universal de direitos e deveres dos doentes, direitos e deveres dos doentes e utentes de saúde, como o estatuto do cuidador informal, devem ser, por natureza, devem transcender o prazo do calendário eleitoral. Portanto, não deviam ser afetados. Bom, mas é claro que um governo tem um poder organizativo e pode remodelar um organismo e, a certa altura, tirar-lhe meios a pretextos mil. Agora, estamos de acordo e aceitamos o que disse a Presidente, porque é o nosso pensar. A estratégia de saúde não se devia combater do calendário eleitoral, nem da vida deste ou daquele governo. A lei sobre o acesso dos documentos administrativos e o acesso ao processo clínico. Nós somos a favor, como aliás reconhece a legislação dos direitos, que o processo tem que ser dado ao doente e ao seu familiar em determinadas condições, mas que não pode, a proteção dos seus dados, não podem passar para uma empresa seguradora, não podem passar para a entidade de trabalhador, a empregadora. Aliás, a própria Comissão de Proteção dos Dados lembra perfeitamente que, a propósito de um outro processo que nos é caro, tem a ver com a informação, que é a capacidade, por exemplo, da farmácia recolher e o doente voluntariamente dar os seus dados para um programa chamado Cifarma, onde eu posso dizer que tenho 4 ou 5 doenças e que facilmente, depois, quando toma um outro medicamento, pode até ser não prescrito, o profissional de saúde tem acesso a essa informação rapidamente. Não pode é passá-la. Portanto, o acesso aos documentos administrativos é a mesmíssima coisa com todas as informações que elas possam ter e que extravasem a própria política de saúde. Vou agora ao Sr. Deputado Moisés Pereira. O Sr. Deputado Moisés Ferreira, peço-lhe desculpa. Ainda bem que concorda com muitas coisas que dissemos, agradeço-lhe muito. Quero ouvir a nossa opinião. Sr. Deputado, eu vou ser muito sincero. Eu iria por pequenos passos. Eu reconheceria, definiria o cuidador informal, o familiar ou a entidade familiar que suporta, ele tem que ser definido. A seguir à definição, eu procuraria a estratégia que é devida, qual é o imperativo de saúde relativamente ao doente e ao acompanhante, ao cuidador informal. Portanto, como já falámos aqui na unidade de saúde familiar, acho que o enfermeiro dia tem um papel fundamental. Tive um amigo meu farmacêutico, Dr. Guerreiro Gomes, que era um senhor que intervinha muito na comunidade. Na comunidade ele era ajuda. E ele dizia-me, da minha vasculite, quem sabe é o enfermeiro. Ou seja, estamos a falar aqui de situações, os quadros da obesidade mórbida, os quadros da diabetes. Portanto, isto requer que em certas localidades não há representante, não existe nenhuma associação de diabéticos e é preciso apoiar. E, portanto, este apoio que é preciso dar nos casos graves, porque a certa altura o diabético pode ter retinopatia ou amputação de membros, temos que pôr estes cuidados de saúde primários ao serviço. Portanto, isto era o primeiro pilar. E o segundo pilar é o cuidador informal de per se. E de per se significa que é preciso encontrar o reconhecimento de estruturas, e se ele não tem apoio psicológico possível naquela aldeia de Pedrógão Pequeno, que haja, então, um mínimo de suporte, vão buscá-lo para ir à Sertã e tenha apoio psicológico de acordo com a sua escala de rendimentos. Com estes dois pequenos passos assegurados, e isto demora anos a montar, então passaríamos para um dado fundamental, que é os horários de trabalho e a natureza dos financiamentos. Acho que já está muito dinheiro envolvido na montagem deste edifício. Sr. Deputado João Ramos, muito obrigado por reconhecer que nos identificamos com as vossas preocupações. O que vamos fazer é, a partir de segunda-feira, como já disse a deputada Luísa Salgueiro, Sr. Deputado Luísa Salgueiro, tudo aquilo que se fizer e os contactos e os resultados oferidos com o Ministério da Saúde comunicaremos à Comissão Parlamentar de Saúde. É a forma de fidelizarmos também a Comissão a manter, digamos, a passarela em movimento e nós possamos ajudar-vos. Ajudar-vos no vosso trabalho de acompanhar e reivindicar em função deste nosso direito ao direito e à cidadania. Eu julgo que foi o essencial. Não sei se, se exagerei.
Não, de modo nenhum. Não sei se os senhores deputados têm mais alguma questão a colocar. Não havendo mais questões, eu agradeci à plataforma e ao
relator.
E disponibilizamos-nos, como dizia, como eu disse há pouco, não é fácil agendarmos reuniões com todas as entidades que fazem parte deste âmbito da saúde. Portanto, nós temos sempre aqui uma abertura grande quando cá temos as entidades para podermos ouvir e ouvir aquilo que têm feito e as suas preocupações e ambições em termos do trabalho solidário que estão a fazer. Portanto, Sr. Doutor, queria-lhe agradecer na sua pessoa, também à plataforma, tudo aquilo que tem feito e também esta disponibilidade que teve em nos vir aqui ajudar e nos deixar alguns caminhos e deixar-nos alguns alertas para cumprirmos ainda melhor o nosso trabalho de deputados e de legislarmos em prol das populações que representamos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Dava por terminada a nossa reunião.
Com licença. Mais trabalho.
A
partir de segunda-feira estamos agora na segunda reunião da direção. Temos de fazer a carta para o Sr. Ministro.